Olá,
Quanto
amigos do
tempo?
Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente falar sobre a situação da ferrugem nessa última safra e principalmente saber o que podemos esperar em relação às próximas safras, já que nesse ano, mais recentemente, a gente teve aí a notícia de que as carboxamidas, o último grupo de moléculas aí que ainda era eficiente ao controle da ferrugem aí, que não tinha fungo resistente a essa molécula, acabou aí perdendo esse status. Pelo menos em algumas regiões do país a gente vai entender aonde foi o problema, o que aconteceu e como é que foi o problema da ferrugem esse ano. Convidamos o Rafael Soares. O Rafael é pesquisador da Embrapa Soja, é membro do consórcio Antiferrugem. A Embrapa Soja é a coordenadora aí desse consórcio, para contar um pouquinho para a gente dessa história. Rafael, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com um resumo da safra e da ferrugem da soja nessa última safra, Rafael. A gente ainda tem áreas sendo colhidas, mas enfim, já dá para ter uma ideia de como foi o ano em relação à ferrugem asiática? Seja bem-vindo.
Obrigado, Alex. Boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. Realmente, se formos analisar de forma geral, assim, né, nós temos uma ampla variação, né, de clima, épocas de plantio no Brasil todo, mas de uma forma geral, podemos dizer que a ferrugem asiática da soja esse ano foi um pouco mais amena, se comparada, por exemplo, com a safra passada. Então, evidentemente, alguns cultivos mais tardios, né, que foi contado mais tarde, acabaram sofrendo um pouco mais, né, alguma falha de controle. Você tem alguns relatos aí de pressão maior da doença e talvez causando alguma perda. Mas, de forma geral, nós vimos que houve um bom controle da doença, né, e talvez com aquele conjunto de condições climáticas, o manejo do agricultor levou a esse melhor controle, que está resultando, inclusive, né, numa safra de boa produtividade.
O mapeamento de vocês apontam para quantos focos, Rafael? Já tem esse levantamento?
Bom, nós temos, né, o site do consórcio de ferrugem, onde a gente recebe as ocorrências e coloca lá no mapa em tempo real. Evidentemente que aquilo lá é uma amostragem, né, nós não temos informantes, né, para nos mandar ocorrência de todos os municípios do Brasil, mas lá no site, no momento, nós estamos com 415 ocorrências, né, em 13 estados do Brasil. Então, todos os principais estados produtores registraram, né, a ocorrência de ferrugem nessa safra, mas, como eu falei, né, nós não temos registros assim de perdas elevadas, e sim uma ocorrência mais amena da doença, né, do que já tivemos em alguns outros anos.
E em números de ocorrências também diminuiu, Rafael, em relação à safra passada?
Eu não cheguei a fazer esse levantamento de comparação, mas está meio aproximado, sabe? O que nós vimos que a ferrugem entrou um pouco mais tarde, na maioria dos estados, do que comparando com a safra passada, né? Mas nós tivemos alguns relatos no Mato Grosso, por exemplo, da ferrugem ocorrendo forte em algumas áreas, né?
Mas as consequências da doença foram menores, é isso?
Isso, de forma geral, né? A gente acaba tendo que trabalhar assim com uma média de tudo. Evidentemente que nós temos ocorrências localizadas que podem variar, sair um pouco da média, né, sair do padrão da safra. Nós tivemos também alguns locais no Paraná, por exemplo, que tivemos falta de chuva, né, então a doença não ocorreu, mas teve problemas de seca. Mas se você vê de forma geral aí nos resultados que têm sido divulgados, nós estamos prestes a ter uma super safra, né, com recordes de produtividade esse ano.
Pois é,
então, varia bastante.
E a gente sempre ouviu falar aqui, né, Rafael, que quando a lavoura vai bem, tem clima propício aí para a propagação da ferrugem também. O que foi diferente esse ano? Aonde que está o acerto aí? Por que deu tudo certo? Tem como identificar? Ou pelo menos deu tudo certo em termos, né? Como você bem lembrou, tem região que foi mais afetada. Mas a agressividade ou os prejuízos com a ferrugem aparentemente foram menores. Dá para identificar o que aconteceu? Aonde que está o acerto?
É, a gente precisa fazer para isso algo que não foi feito, um estudo mais profundo de busca de informações, né, regionalizadas. Mas geralmente é sempre um conjunto de acontecimentos, né? Já começa no meio do ano, no vazio sanitário. Então, se você tem um clima mais seco no inverno e temos os agricultores, né, se preocupando em seguir o vazio sanitário, não deixar plantas guaxas, né, entre safra, já é um bom começo, né? Aí depois, quando nós temos assim um arranque muito bom da lavoura, né, chovendo bem no início, que é quando você precisa dessa chuva para o desenvolvimento da soja e ainda não tem a ferrugem, isso também ajudou. Então nós vimos isso muito bem. A lavoura arrancou muito bem, né, com chuvas é quando ainda não tinha ferrugem. Então, e depois nós temos, né, a parte do agricultor de entrar controlando, fazer o monitoramento da lavoura, fazer as aplicações preventivas no momento correto, utilizando os produtos mais adequados. Então, é todo esse conjunto. A gente acredita que tudo isso tenha colaborado, tenha sido bem feito nessa safra, né? E com a ajuda do clima também, em chuvas, em momentos talvez menos propícios para a explosão das epidemias de ferrugem, tenha colaborado com essa menor ocorrência da doença.
É, e até esse próprio alerta, né, Rafael, em ano de bom andamento da lavoura exige maior atenção do produtor. Isso pode ter contribuído aí para o produtor ficar mais atento também na sua prevenção aí à doença. Agora, foi um ano também em que a última molécula resistente, a última molécula eficiente no controle da ferrugem, que é a carboxamida, acabou aí perdendo essa resistência. Como é que vocês acompanharam isso, Rafael, e que resultados a gente tem dessa situação hoje, no finalzinho dessa safra? O que que dá para a gente falar sobre isso?
Bom, esse problema, né, de resistência do fungo da ferrugem aos fungicidas tem sido a nossa maior preocupação, né, no momento, porque como nós temos essa dependência do controle da doença, dependência do controle químico para controlar a doença, essa é uma das maiores preocupações que nós temos. Nós temos que agir preventivamente também nesse caso, não esperando o problema se tornar mais grave, né? Esse ano, então, nós verificamos assim de forma que nos surpreendeu em alguns locais, né, uma perda de eficiência de algumas carboxamidas. Eu digo que nos surpreendeu em alguns locais porque não foi algo que ocorreu de forma generalizada. Então, nós vimos em alguns ensaios aqui no Paraná e no Mato Grosso do Sul uma menor eficiência, né, de alguns produtos do que se podia imaginar. Em outros locais, essa perda não ocorreu assim fora do que normalmente poderíamos esperar, porque a gente sabe que é questão de tempo realmente dos produtos irem perdendo a sua eficiência, mas de forma gradual, né? E nós verificamos em alguns locais que foi de forma abrupta, né? Isso foi verificado em ensaios, então, porque no campo é um pouco mais difícil, né? Nos ensaios nós temos uma testemunha sem assim, aplicação, que a gente pode comparar para ver a eficiência. Nós também plantamos mais tarde para forçar uma maior pressão da doença. Então, realmente nos surpreendeu e é uma preocupação grande. Então, é importante que toda a cadeia que envolvida aí na produção de soja esteja atento a isso e tome as medidas de prevenção aí para que essa resistência não venha ocorrer assim de forma generalizada.
Muito bem. Antes da gente falar dessas medidas de prevenção, você citou Paraná e Mato Grosso do Sul como as áreas que tiveram o maior impacto aí nessa perda de eficiência. Tem um motivo, Rafael?
Isso no momento seria, né, mais especulação falar do motivo, né? Evidentemente que o problema ocorre com a maior pressão do uso de fungicidas, né, sobre o fungo que causa a doença. Então, quanto mais aplicações você fizer em populações já estabelecidas do fungo na lavoura, mais chance nós temos, né, de ficar selecionando os indivíduos resistentes ali daquela população do fungo. Então, a gente acredita que tenha sido um conjunto desses fatores de utilização do fungicida, né? Nós temos ali no Mato Grosso do Sul uma maior proximidade com o Paraguai, que faz bastante soja safrinha, que já vinha, né, do ano passado, com alguns relatos também de menor eficiência das carboxamidas em aplicações. E aqui no Paraná também nós temos algumas regiões de soja e safrinha. Não estou dizendo que isso é o real causador, né? Mas com certeza ajuda a aumentar o problema.
E como é que é essa história do fungo, Rafael? O fungo ele fica resistente e vai ganhando proporção maior? Vai ser um problema maior para a próxima safra?
É difícil de prever, porque esses indivíduos mutantes aí que a gente estão lá no meio da população, eles podem, por exemplo, não se adaptar também, né? Eles se adaptaram agora porque tiveram a pressão do fungicida e eles estavam resistentes, eles predominaram. Mas, de repente, aí, se você deixa de aplicar no passar de uma safra, pode, se não é uma população adaptada ao ambiente, ela pode perder competitividade e regredir essa regressão, essa resistência, né? Mas é imprevisível. Nós temos, com a natureza, às vezes é muito difícil, né, você determinar o que vai acontecer. Então, eu acho que o nosso papel é tomar as medidas, né, para tentar evitar ao máximo isso.
Agora, o Rafael, vocês aí na Embrapa, o consórcio antiferrugem, ele faz todo ano um levantamento, né, dos produtos e suas eficiências. As carboxamidas, quando você fala que teve uma perda da eficiência, foi muito significativa essa perda? Dá para quantificar o que significa essa perda de eficiência da carboxamida nesse momento?
Não, ainda nós não temos os resultados, né, dos ensaios que a gente está fazendo. Alguns ensaios já foram colhidos, mas ainda estão sendo tabulados. Eu ainda tenho alguns ensaios para colher, particularmente. Mas os ensaios em rede estão ainda sendo sumarizados, os resultados, que são diversas regiões. Ainda vai ser feita uma reunião com os participantes e esses resultados serão divulgados apenas na reunião de pesquisa de soja, né, que vai ocorrer aqui em Londrina, no mês de junho. E é quando as instituições, todos que participaram desses ensaios se reúnem e veem a forma como é que vão divulgar esses resultados. Então, ainda não temos como quantificar essas perdas, essa perda de eficiência de alguns produtos, até porque variou bastante também de região para região.
E é generalizado mesmo aqueles produtos que já vinham tendo baixa eficiência, continuam perdendo eficiência, Rafael?
Alguns produtos que já estavam com uma eficiência bastante baixa meio que se estabilizaram num padrão ruim de eficiência, né, ali em torno de 20%, 30%, no máximo 40%. Então, a melhoria de alguns produtos está sendo difícil, né? Evidentemente, algumas empresas têm lançado novos produtos ou mudado a concentração de alguns produtos, a dose recomendada. Nós temos também aí o advento da utilização de produtos protetores, né, em mistura ou em alternância com os produtos sistêmicos, que tem trazido também uma recuperação, né, um pouco da eficiência das aplicações.
Mas é preocupante, começou a perder, o fungo começou a ter resistência àquele produto, é muito difícil ter uma recuperação. Então, Rafael, é isso que você está dizendo? Não dá para contar com uma recuperação?
A gente tem visto, né, porque no caso, por exemplo, dos triazóis, que já há mais de cerca de sete anos nós verificamos, né, o início do aparecimento da resistência, e aparentemente essa resistência não regrediu, né, nesses últimos 7 anos. As estrobilulinas já há 3 anos, né, nós temos verificado o problema de resistência, também não regrediu. Então é isso que nós temos visto até agora. Tem sido obrigatório o uso das misturas comerciais, né, desses diferentes grupos químicos para se ter uma eficiência razoável e de controle. Então é isso que tem demonstrado. Nós temos, né, esse cultivo intenso de soja, né, a gente não faz a rotação de cultura, que seria ideal de ficar alguns anos sem plantar soja numa área, além de, em alguns casos, né, os produtores terem feito a soja safrinha, né, a soja em cima de soja. Então, esse intenso cultivo de soja só favorece, né, ao aumento desse problema. Evidentemente que a soja inda é o principal ganha-pão aí do nosso produtor, né, então nós temos que tentar viabilizar tudo isso, mas os problemas vêm ocorrendo e tem sido inevitável.
Agora, o Rafael, quando você coloca que tem produto aí com eficiência de 20%, 30%, esse produto é prejuízo para o produtor. Como é que ele faz para se defender disso? Tem alguma lista que ele possa olhar e saber o que está funcionando e o que não está para a região dele?
Esses ensaios, os ensaios cooperativos aí, são uma das maneiras que o produtor tem, né, de buscar informação. Evidentemente, ele tem que buscar na sua região aí, cooperativas, né, fundações de pesquisa, que realizam ensaios regionais, né? Toda fonte de informações tem, até podemos dizer assim, são razoavelmente fartas aí para o agricultor buscar informação sobre como que está agindo determinado produto, né? E quais são as melhores opções.
E qual que é o percentual ideal aí de eficiência, Rafael, na sua opinião? Ou na opinião de vocês aí na Embrapa?
Bom, o ideal seria acima de 80% de eficiência. Então, isso aí já, historicamente, é o valor que a gente utiliza, né? O produto eficiente, ele tem 80% ou mais por cento de eficiência no controle da doença. E está bastante difícil de nós termos isso, né, com os produtos atuais, né, contra a ferrugem. Então, às vezes, a gente não está trabalhando no mesmo... com toda essa eficiência, né? Mas, aliado a isso, né, nós temos as outras formas de manejo. Nós temos esse plantio mais cedo, nós temos o uso de cultivares resistentes, né? Então, já existem algumas cultivares com gene de resistência disponível no mercado. As empresas, né, a própria Embrapa está trabalhando para lançar mais materiais. Nós temos a Embrapa está lançando para a próxima safra um outro material com gene de resistência para a ferrugem. Então, nós temos que utilizar tudo isso. Daí, utilizando todas essas formas de manejo, nós conseguimos até melhorar a eficiência desses produtos, né?
Muito bem. Então, vamos lá. Medidas de prevenção, então, passam por todas essas etapas que você citou aí, de um manejo mais eficiente e mais diferenciado, certo?
Sim. Então, começando no vazio sanitário, né, começando nesse plantio mais cedo, né, continuando com esse plantio mais cedo de cultivares precoces, se podendo ter opção para sua região, né, utilizar cultivares com genes de resistência à doença, depois fazer monitoramento, fazer a aplicação preventiva no momento correto, não é simplesmente calendarizar a aplicação, mas ver condições de clima, como é que está a ocorrência da doença na região, utilizar os melhores produtos, né, de acordo com a recomendação, nós priorizamos a utilização desses produtos carboxamidos nas primeiras aplicações, utilizar os produtos protetores também, e tentar evitar, né, fazer soja safrinha, porque nós temos relatos de soja safrinha no Paraná plantadas legalmente. O agricultor se planejou para plantar antes de 31 de dezembro, né, ele pode plantar, mas nós gostaríamos que o agricultor, né, conseguisse opções econômicas para não realizar essa soja safrinha. Então, tudo isso.
Muito bem. Rafael, tem pergunta chegando aqui do Edivan, ele é de Ourinhos, aqui no interior de São Paulo. Para a próxima safra de soja, qual o manejo para soja inox? Época de entrada da primeira aplicação e quais os produtos devem ser utilizados nessas variedades?
Essas sojas com resistência à ferrugem, via de regra, tem se apregoado fazer o mesmo manejo da soja que não tem a resistência, né? Evidentemente, se o agricultor fizer um monitoramento bem feito da doença, começar desde o período vegetativo a monitorar e ver que a doença não está ocorrendo, essa soja com resistência, ela tem a tendência da doença entrar mais tarde, e depois que você fizer uma aplicação ou duas, né, a tendência de você talvez poder fazer menos aplicações. Mas, a princípio, você tem que seguir as mesmas recomendações do que uma soja normal. Né? Então, o monitoramento é importante para você poder ter esse benefício de diminuir o número de aplicações de uma soja nova.
Olha aqui, o Giovanni, lá de Bauru, aqui no interior de São Paulo, pergunta: 80% de quê? Proporcional à quantidade de aplicação, volume de produto? Como é que a gente considera aí esse percentual de 80% de proteção?
Isso aí realmente é uma coisa complexa, né? Você diria 80% de eficiência, por exemplo, comparado a uma testemunha sem aplicação. Então, porque você sabe que realmente quando você faz uma aplicação numa soja bastante enfolhada, você dificilmente vai ter 100% de cobertura, você não consegue 100% de cobertura da planta com o produto. Então, essa nossa medida aí de é em relação, pode ser em relação, né, uma testemunha sem aplicação que você conseguiria. Se você quer realmente um controle assim, 80% de eficiência numa população, você tem que fazer ensaios mais detalhados em laboratório, com folhas destacadas para realmente determinar essa eficiência do fumo, né? Mas nesse caso a gente tem falado isso em função de parcelas, por exemplo, que não tem aplicação do produto.
O Alan Bergamo, ele é de Itanhangá, lá no Mato Grosso. O baixo nível de dano causado pela ferrugem tem a ver com o clima seco do ano passado, principalmente no centro-oeste brasileiro?
Eu não consegui, deu um corte aqui, não escutei. Tem a ver com o
O clima
clima.
seco do ano passado, principalmente no centro-oeste brasileiro?
Olha, eu não sei em que momento que ele fala do clima seco, né? Se foi no final da safra ou na entre-safra. Mas com certeza, climas mais secos, né? Principalmente na entre-safra, né? Da soja, ajuda a diminuir a população do fungo para a próxima safra, né? Então, nós vimos, assim, por exemplo, no Centro-Oeste, né, que tinha, alguns anos atrás, bem determinada aquele período seco, do inverno ali na entre-safra. Nós já vimos que, em alguns anos, já agora, né, com esse tempo, com essas mudanças climáticas, nós temos visto ocorrência de chuvas durante alguns invernos, e isso possibilitou, algumas safras atrás, aí, que tivesse bastante sobrevivência de soja guaxa, né, soja espontânea durante a entre-safra. E se não foi controlada, né, ela teve condição de manter a população de ferrugem um pouco mais alta. Se o clima fica seco, naturalmente, né, nós já temos um vazio sanitário natural que ajuda a não ocorrer a doença na próxima safra.
Muito bem. O Fred de Londrina, aí, de Londrina, no Paraná, quer saber sobre esse ranking, né, que vocês estão divulgando de produtos eficientes. Quando que ele pode ter acesso a esses números ou a esses produtos?
Vai ser divulgado ali no mês de junho, né, no final do mês de junho, na reunião de pesquisa de soja, né, que vai ocorrer aqui em Londrina. Está sendo preparada já essa reunião, já tem até uma programação, tem um site disponível. Se você entrar no site da Embrapa Soja, ali no Google, você pode baixar, você vai já achar toda a programação dessa reunião que vai ser no mês de junho, nesse momento que vai ser divulgado essas informações.
Muito bem. O Mário de Belo Horizonte. Mário de Belo Horizonte quer saber se essa questão das carboxamidas está restrita ao Paraná e Mato Grosso do Sul ou se a perda de eficiência também foi constatada em outros estados, em outras regiões.
Olha, nós tivemos, né, os resultados significativos dessa perda de resistência foi nesses dois estados e em alguns locais de pesquisa aí que nós pudemos acompanhar, né? Em outros estados, a gente tem alguns registros de diminuição da eficiência, mas não de forma tão abrupta, até de uma forma talvez esperada, né, por ser uma coisa normal, né, esperada que vai acontecer, cada safra o fungo se adaptar mais aos produtos. Então, houve variações, né, mas nós vemos aí, também tivemos relatos de bons controles ainda com esses produtos. Então, há uma variação bastante grande de estado para de região para região.
Não é pânico generalizado, então, né?
Não, não. Nós temos que, como eu falei, nós temos que nos prevenir, né? Nós temos que, não podemos, não é um tipo de coisa que nós temos que esperar acontecer o problema para começar a nos preocupar. Nós temos que tentar evitar que o problema ocorra. E, evidentemente, o pessoal está produzindo bem, quem planta cedo foge das piores expressões da doença. Então, tem condição ainda dos produtos, mesmo que não tenha aquela eficiência tão grande, ainda controlar satisfatoriamente a doença.
Muito bem. Então, só para a gente finalizar, Rafael, qual que é a sua recomendação, então, para os produtores para a próxima safra? Ele já começa a fazer as compras dele para a próxima safra? Enfim, o que, que ele tem que prestar atenção? O que, que ele tem que saber? E o que, que ele não pode deixar de ter para fazer esse manejo adequado aí, essa prevenção adequada aí contra a ferrugem?
Tudo isso que a gente já falou, né? Vai começar daqui uns meses também vazio sanitário, né? Então o agricultor já começar cuidando da sua área, nas áreas da sua região, para que não tenha soja guaxa, soja espontânea, depois escolher, procurar essas informações, né? Tem diversas fontes de informações sobre a eficiência dos produtos, dar preferência, se for possível, né, a cultivares que tenham resistência à doença, mas não esquecendo as outras doenças, né? Nós temos doenças importantes aí de solo, então que também a resistência das cultivares é importante. Então, todas essas medidas aí, estar atento às previsões climáticas, né, que são de mais uma safra de boas chuvas, né, dessa semana, que nós temos previsão de um El Niño não muito forte, então que pode fazer boa chuva. Então, tudo isso é que o agricultor deve fazer, entre muitas outras coisas, né, para ter uma boa safra de soja.
Isso aí. Rafael Soares, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu caro.
Obrigado, foi um prazer.
Abraço, até a próxima. Rafael Soares, pesquisador da Embrapa Soja, membro do consórcio Antiferrugem, explicando para a gente sobre essa questão da perda de eficiência aí das carboxamidas e lembrando que ainda estão sendo tabulados os informativos, né, as pesquisas em relação à eficiência dos produtos nessa última safra, e esses números ou esses produtos e suas eficiências estarão sendo apresentados ou disponibilizados a partir de junho através da pesquisa que vem sendo tabulada aí pela Embrapa Soja, pelo consórcio Antiferrugem. Fique atento, então, a essas informações e a gente volta daqui a pouco com mais informações e mais destaques para você e principalmente para a gente falar sobre o mercado lá na Bolsa de Chicago, o mercado da soja. Continue com a gente.